And for the record, this is the GAC meeting with law enforcement, RAA, from 1700.
Essa é a reunião do GAC com os organismos de aplicação da lei, RA, a partir das 5 da tarde do dia domingo.
It's not good. Hello again, everyone. If you could take your seats, please.
Fala, Heather. Peço, por favor, que tome seus lugares. Estamos prontos para começar.
Okay, let's begin, please.
Fala, Heather. Vamos começar, por favor. A nossa próxima sessão tratará sobre as revisões ao acordo de credenciamento de registradores da ICANN para solicitações no espaço de nomes de domínio de primeiro nível genéricos. Vocês talvez lembrem que houve um par de conjuntos de revisões recentes publicadas para o acordo e acho que talvez todos tivemos dificuldades para fazer um acompanhamento, um seguimento de todas as diferentes revisões. e também outras informações publicadas sobre o programa dos novos GTLDs. A nova notícia é que os organismos de aplicação da lei estiveram dando muita atenção às negociações que levaram a essas revisões que foram publicadas e vieram apresentar o GAC no dia de hoje, informação sobre o que pesquisaram e compartilhar suas conclusões com todos nós, como colegas governamentais. Aqui no GAC. O que quero fazer é passar a palavra para Troels Oerting, que é de Europol, que vai nos introduzir no debate. Então, entendo que há vários colegas de organismos de aplicação da lei, incluindo Bobby Flynn, do FBI, aqui à direita, que também pode fazer alguma contribuição às discussões. E, com certeza, o GAC e os membros do GAC farão alguns comentários e perguntas a eles. Então, passo a palavra a Troels Oerting. Passo a palavra para Troels Oerting. Muito obrigado, Heather, por essa acolhida tão agradável. Eu sou Troels Oerting, fui designado como chefe do Centro Europeu de Delitos Informáticos. Essa é uma área que abrange os 27 países da União Europeia, com 500 milhões de pessoas sem fronteiras e 2,9 milhões de agentes de cumprimento da lei. Cooperamos com Estados Unidos, Austrália, Canadá, G8, para poder analisar os diferentes acontecimentos nos novos GTLDs, para ver quais poderiam ser as implicações. Quando nós entramos online, também fazem o mesmo os delinquentes. Então, queríamos ver qual a magnitude, quão flexível é o crime organizado e como se viram para cometer delitos por internet. Não estou falando apenas do abuso sexual, do assédio sexual, mas de delinquentes que roubam dinheiro, identidade, informação e que fazem qualquer tipo de atrocidade por internet. Também quero informar que a típica forma de exercer o controle policial também chegará ao seu fim quando possamos ver todos esses novos delitos na internet, porque agora há novas maneiras de combater esses delitos cibernéticos. Há novas fronteiras, novos controles, novas evidências técnicas e, pela primeira vez, a polícia vai se ver obrigada a trabalhar de outra maneira e não vai poder deter os delitos, porque vai muito além das fronteiras dos nossos países e os delinquentes não podem se encontrar, não são fáceis de encontrar e podem chegar a muitos países ao mesmo tempo. Essa capacidade é muito grande, então não podemos apenas sermos conscientes disto, mas também temos que fazer com que o delito na internet não seja atraente para os delinquentes. E a cada vez vai haver um aumento maior dos delitos na África, na América do Sul, em todas essas regiões. Todas elas vão nos reportar mais delitos, então não vamos poder fazer o que fazemos normalmente. Devemos fechar as fronteiras. Os delinquentes não precisam viajar, podem efetuar crimes de onde estiverem. Com essa introdução, quero apresentar com muito prazer os antecedentes das novas recomendações dos organismos de cumprimento da lei com relação ao RAA. Isso nos leva ao ano 2009. Não sei quem é que vai passar os slides, mas quero refrescar um pouco a memória que aconteceu ano após ano. E agora, em 2013, já estamos no final do caminho. 3 anos de trabalho muito intenso com vocês. Agradecemos por tudo isto. Penso que agora podemos chegar a algumas conclusões e que vocês, em nome da comunidade e dos organismos de aplicação da lei, podem garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e para que operem sem serem vítimas dos crimes e podem nos ajudar a introduzir algumas dessas recomendações. Então, as recomendações visam a gerar prevenção e redução e atribuição, perdão, como por exemplo averiguação de antecedentes, registratários e registradores, transparência e responsabilidade, e o juiz, responsabilidades claras também. Aqui vocês podem ver as melhorias mais claras no novo acordo, os pontos de contato para o assédio, o abuso, depois a retenção de a especificação sobre as especificações, proxy de privacidade, o credenciamento e o que se refere ao registrado são melhorias que se encaminham à direção certa. Infelizmente, isto não está completo, o acordo como nós queríamos vê-lo. Então, queríamos também incluir outras melhorias que identificamos. A primeira tem a ver com a parte de validação e verificação. Simplesmente pensamos que precisamos um pouco mais de trabalho nessa área e criamos uma carta encaminhada de nós para o GAC e para o Conselho da ICANN, onde tentamos identificar o que é que queremos nessa área. Mas precisamos que haja uma verificação através do telefone ou correio eletrônico. Mais do que isso, é importante que possamos identificar os delinquentes e os que originam os delitos, e não é suficiente com colocá-los ou com fazer a verificação telefônica ou por e-mail. E queremos uma reverificação afirmativa, porque verificamos e depois esquecemos, tem que haver um processo de reverificação para estarmos certos de que se continue cumprindo com os níveis que nós estabelecemos. Há outro slide, na segunda página, que indica que também precisamos, isto é muito importante, ter uma redação bem detalhada e afirmativa. Não queremos que haja uma redação que possa se interpretar de maneira diferente. Queremos que seja clara, direta, para indicar o que nós queremos dizer e que estabeleça as condições do contrato que vão assinar os registradores com a ICANN. Então, tem que ter uma linguagem que não seja ambígua e precisamos que haja um cumprimento contratual que está na seção 3.7.7/8 do RE. Ora bem, se me permitem ser muito aberto e franco com vocês, quero pedir que considerem algumas questões, e são essas. Que o novo RA tem que ser assinado antes de serem lançados os novos GTLDs, que eles entrem em operação. É muito importante ter os mecanismos de governança já estabelecidos antes e não depois. Se isto não pode ser antes, pelo menos tem que estar vinculados. Essa é a recomendação que nós instamos a considerar e colocar perante o Conselho. Também queremos que vocês apoiem a emenda de registros da ICANN, que precisa que os registradores assinem um novo RA antes de poder utilizar. É uma emenda muito certa e nos permite não ter que reinventar coisas, simplesmente temos que respaldar, apoiar. E por último, mas não em importância, que reinstalem as quatro melhorias que nós estabelecemos na carta e que também aparecem no slide anterior. Não é grande trabalho. É claro que tem algo de trabalho, mas não podemos ceder os direitos de fazer alguma coisa sem estabelecer todos os mecanismos necessários para poder rastrear quem são os responsáveis pelo que está acontecendo. Temos que ter um processo de verificação para garantir que haja uma verificação para indicar quem são os responsáveis. Se vocês fazem isso, nós podemos cumprir com nossas responsabilidades e função. Isto é tão dinâmico que faz com que sempre estejamos trabalhando, mas pelo menos do ponto de vista dos organismos de cumprimento da lei, a Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a África, todos os organismos do mundo, dessas regiões, podem fazer a sua tarefa, podem ter as ferramentas necessárias para prevenir os delitos e permitir que se aproveitem os aspectos positivos da internet, porque cada vez somos mais móveis, precisamos de mais proteção dessas organizações criminosas que estão aproveitando as vantagens que oferece a internet. Deixem que eu dê um exemplo. A União Europeia está perdendo 1.600.6 milhões todos os anos, que tem um percentual de culpa os delitos cibernéticos. E quando falamos em perder 600 bilhões de euros, estamos falando de crimes cometidos através de internet, com pagamentos online, utilizando cartões de crédito. Isso é na União Europeia. É 1,6 bilhões. Temos que estar preparados para lidar com esse tipo de problema, porque senão acabaremos numa situação em que alguém vai necessitar que tomemos mais iniciativas das que podemos fazer. Então, muito obrigado pela atenção de todos e com prazer vamos responder qualquer pergunta que tiverem. Aqui tem uma pessoa com muito conhecimento técnico que conhece todos os detalhes. Se tiverem perguntas, estamos totalmente preparados com meu colega para dar essa resposta. Temos outros colegas aqui sentados, então estamos bem preparados, mas espero que isto pelo menos tenha resultado claro, fácil de entender e que tenha sido uma abordagem minimalista dos organismos de aplicação da lei. Não estamos pedindo demais, simplesmente um ajuste pequeno ao que já foi abordado como acordo. Só pequenos ajustes e peço que nos ajudem a apresentar isto ao Conselho. Muito obrigado.
Fala, Heather. Obrigado pela apresentação. Passo a palavra para o Líbano. Fala, Líbano. Obrigado. Essa pergunta é para Heather. Temos cópias dessas cartas? Fala, Heather. Não agora, mas vão ser disponibilizadas em breve. Fala, Líbano, novamente. Será difícil fazer ou tomar uma decisão respeito a uma coisa que ainda não vimos e ficam 4 dias e temos que verificar, fazer checagem com as nossas organizações. Então eu pergunto, quais serão os prazos? Fala, Heather. Obrigado. Eu acho que está dentro do contexto de mais longo prazo, onde há questões que estão ainda sendo discutidas há algum tempo já. E espero que o que já aconteceu nos ajude e quando recebermos as cartas possamos definir o pedido específico para os organismos de aplicação da lei. Falo, Líbano, novamente. Então, eu não entendo o que pediram. Pediram que nós considerássemos isso antes de oferecer novos GTLDs ou bem vinculá-los. E, nesse sentido, os novos GTLDs vão ser decididos com base no que surja dessas reuniões. Por isso é que faço essa pergunta. Fala, Heather. Eu acho que é uma questão de prazos. O senhor tem razão. Agora passo a palavra para Uganda. Obrigado, Presidenta. Obrigado aos apresentadores. Na introdução, a senhora disse que a forma em que são cometidos crimes, o senhor disse que a forma em que se cometem crimes agora vai além dos limites ou das fronteiras. Nós, na Uganda, temos algumas leis e foram ajuizados várias causas através dessas leis, e as pessoas que cometeram esses crimes são de países europeus, não são da Uganda. E os que cometeram esses crimes estão lá. Tem a ver com tudo que é cibernético. Nós somos membros da Interpol. Vocês têm algum acordo para gerar capacidades dentro de outros países nos quais cidadãos daqueles países que cometem esses crimes, que mas não estão originados nesse próprio país, tem algum mecanismo para trabalhar com eles? Com essa realidade, fala, Heather. Obrigado, Uganda. Ora, o que segue é Itália. Fala Itália, diz obrigado, presidente. E a minha pergunta tem a ver com a relação entre os revendedores e os registradores. Os senhores utilizaram uma expressão no sentido de que essa relação não tem que estar regulada, normatizada de uma forma muito fraca ou muito leve. Os senhores estão propondo, ou já existe dentro do debate com a ICANN, uma ideia mais precisa de como resolver esse problema? Porque sabemos que os revendedores são muitos e que isso cria, certamente, uma possível forma de não respeitar muito esses acordos de registratários. Eu acho que essa questão dos revendedores já apareceu antes, eu acho. É alguma coisa que você quer responder? Fala Trotsky. Fala Bobby Friends. Isso está dentro da cadeia de custódia. E eu acho que antes teve alguma questão assim com a questão dos revendedores, onde eles eram os terceiros que vendiam nomes de domínios e, portanto, não estavam capturados, não estavam dentro do RAA. Agora sim estão dentro do RAA, mas há uma deficiência na redação e nós queríamos ter certeza de que essa redação fosse mais afirmativa e mais clara, de forma que qualquer um que lesse o contrato pudesse entender que todos estão incorporados ou cobertos. Fala Heather, obrigado. Tem a palavra Austrália. Assume a palavra Austrália. Obrigado pela apresentação tão clara e pela atualização a respeito dos desenvolvimentos que estão acontecendo no RAA. Sabemos que trabalharam muito. Esse tema é um tema, é uma questão que está rodando por aqui há um tempo e faz parte de um conjunto de trabalhos referidos às recomendações. Temos um grupo que eu acho que se chama Serviço de Diretorias de GTLDs, que trabalha nesse sentido. E eu acho que é útil fazer um estudo e como estão trabalhando e como encaixam as peças. Quanto à disposição de que o GAC participe e aos prazos, eu acho que o GAC já ofereceu muita assessoria no passado. E para ser muito claro, o GAC já disse que o RAA tem que finalizar antes de delegados os novos GTLDs. Também assessoramos ao Conselho e dissemos que o contrato deve ser claro, se não ambíguos, e que as equipes de revisão do juiz têm que se ocupar de algumas questões que o GAC apoiou respeito a essas recomendações. E no tema de revendedores, o GAC recomendou, a equipe de revisão de juiz recomendou que a cadeia contratual vá desde os registradores, operadores de registro até os registratários. Achamos que isso já foi dito bem claramente e talvez há novos elementos, mas também é útil relembrar que o GAC já deu sua opinião e o assessoramento ou assessoria nesses assuntos. Fala Heather, passo a palavra agora para a Comissão Europeia. Muito obrigado, presidente, e muito obrigado também, Trotsky, pela apresentação. Eu acho que todos vamos aprender muito. Como ponto de informação, eu acho que é muito importante relembrar que os registradores europeus passaram várias verificadores muito duras, muito fortes. Isso é assim no que respeita a nós. Nós também consideramos que tem que existir uma certeza jurídica, mas vamos ter que pensar nos três pedidos que os senhores fizeram. Claro que há negociações que estão acontecendo e vamos explorar também essa área. Obrigado. Fala Heather, obrigado. Tem a palavra o Líbano. Obrigado, Austrália, pela explicação. Eu quero fazer uma pergunta. Para países como o Líbano, se queremos acessar esses dados quando estejam implementados, como é que vamos acessar esses dados? Não sei por que o Líbano teria que se opor, mas se as autoridades de aplicação da lei querem acessar esses dados, como é que chegam a eles, caso precisem, por questões de aplicação da lei? Desculpe, acesso a que dados? Continua Líbano. Se os registratários querem oferecer dados, se esses dados estão registrados em algum lugar, se estamos tentando rastrear alguém, como é que esses dados ficam à disposição dos organismos de aplicação da lei para que os utilizem? Eu vou responder como fazemos nós, fala Bobby Flynn. Se essa é uma informação privada, precisamos de um processo, por exemplo, de informação de cartões de crédito, questões que não estão na internet, e o juiz é uma base de dados disponível para todo mundo, é público, uma base pública. Essas seriam as duas informações que nós, como organismo de aplicação da lei, precisamos nas investigações ou pesquisas. Então, a primeira coisa seria uma ordem do juiz, a cargo de um juizado, e a segunda, que podemos acessar publicamente. E o Líbano diz, então isso se aplica também a entidades que estão por fora da jurisdição? Contenta Bob, sim, isso vai depender das leis e dos processos dos países específicos. Em outras palavras, se vocês têm um registrador no Líbano que tem essa informação, vai depender isso das leis do Líbano, especificamente como os organismos da aplicação da lei vão receber esse caso. Se tem algum contexto Líbano, se tem num país europeu que tem alguém e estou estudando esse caso no Líbano, como eu vou? E aí contestou Bob, esse assunto é mais difícil porque é questão de processo mais difícil no mundo inteiro. Muitos países assinaram tratados de assistência mútua que basicamente dizem que o Departamento de Justiça estabelece que se alguma coisa aconteceu no Líbano, vai ser o Departamento de Líbano que vai solucionar o caso. E esse departamento vai ser quem peça, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que o crime seja sentenciado nos Estados Unidos. Infelizmente, esse é um processo muito lento, para ser honesto, e queremos que o juiz seja público. Então, por isso é que, nesse caso, não devemos procurar evidência jurídica. Isso desaparece muito rápido, a evidência digital. Por isso, temos que verificar que a informação seja correta e que não demoremos as pesquisas ou investigações. Fala, Heather. Obrigado. Passa a palavra para a Austrália. Fala, Austrália. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Eu já fiz em outros encontros. Eu não sei se há uma resposta do Conselho. Por isso, pergunto se alguém de vocês pode me dizer qual seria a parte 2 das recomendações para os organismos de aplicação da lei, a parte da devida diligência. Da devida diligência, responde Bob. Não, a parte 2 das recomendações para dar alguma lembrança aos senhores tem a ver com a ICAN, ou seja, que a ICAN faria devida diligência com os registradores habilitados para assegurar que estejam incorporados e tal. Outra das recomendações na parte 2 diz que a ICAN tem que produzir um relatório de auditoria respeito aos registradores, os registros e etc. A ICAN, aprovou uma diligência, respeito à habilitação dos registradores. Isso aconteceu em julho de 2011, se não esqueço. Eles implementaram um sistema pelo qual fazem devida diligência com registradores e aí tem que olhar nesses registros financeiros, os registros de constituição de sociedades, etc. Por outra parte, no BCD nunca escutamos nada da ICAN. E eu sei que Peter da Austrália pediu esse trabalho, mas nunca recebemos uma resposta. Em outro sentido, quanto à devida diligência, não escutamos ou não sabemos que não houve um sistema. Isso sabemos que se faz para a devida diligência.
Thank you for that. Next, I have Singapore, then the United States.
Fala, presidente. Agora tem a palavra Singapura, depois Estados Unidos. Fala, Singapura. Obrigado, presidente. Obrigado, equipe, pelo trabalho realizado. Nós respaldamos seus esforços. Tenho uma pergunta. O RAA cumpre com os registratários. Nós nos perguntamos, no caso os registradores não possam agir rapidamente, nós sabemos que não tem nenhum sentido que os registradores façam alguma coisa. Queremos saber se vai haver disposições no RAA para que, caso um registrador considere que se deve suspender o registro e se deve tomar ações rápidas, queremos saber se o registrador vai encontrar um caso, em algum caso, que as suas mãos estão amarradas. Obrigado. Que não pode fazer nada. Obrigado. Fala Heather, quer responder? Posso continuar com a ordem dos oradores. Fala Bob. Acho que o registrador... Em realidade, a redação é um pouco complexa. O que tentamos fazer é procurar um pouco de clarificação nas slides que nós mostramos, as especificações sobre prazos e como tem que agir para não chegar a um ponto em que não sabemos se diz oportunamente ou o que diz, o que, que é oportunamente, ou às vezes se diz razoável e não sabemos o que quer dizer isso, temos uma ideia, mas não é específica. Então, se os registradores querem agir rapidamente, podem fazê-lo, porque esses são os termos do acordo que têm com os registratários e podem agir o mais rápido possível. Agora, com o RAA, um dos requisitos é ter certos prazos. Por exemplo, se veem que um juiz é incorreto, precisam de um prazo para corrigir essa informação. Mais tecnicamente, como eu entendo, é que se eles querem dar baixa algum nome de domínio, podem fazê-lo, porque é uma relação dos termos do contrato e eles legalmente têm o direito de fazê-lo. Isso responde à sua pergunta, senhor? Fala Singapura, desculpa. Minha pergunta é se o operador de registro tem o poder de suspender um domínio se não é tomada uma ação imediatamente. Responde Bob, sim. A resposta é sim. E fazem com muita frequência. Bom, tem a palavra Estados Unidos, depois Reino Unido. Obrigado, e obrigado por oferecer a sua perspectiva. Meu colega do Líbano não tem que esperar. Se quer ver uma versão do texto da qual está falando Troy, eu fiz circular uma posição do governo dos Estados Unidos sobre o RAA a 29 de março, então pode encontrá-lo ali. E me surpreenderia muito se a nossa posição fosse diferente ao resto dos organismos de aplicação da lei. Sempre que o GAC tiver tempo, nesta semana, e sabemos que isso é realmente um desafio, talvez queiramos considerar, como dizemos, para o conselho, ou ao conselho, ou como mencionar ao conselho, uma assessoria ampla que inclua um comentário onde se diz que os documentos têm que ser modificados, que fazemos nós uma proposta e que isso tem que acontecer antes de que o processo dos nossos GTLD se lance com as delegações. Por isso, eu acho que o GAC tem que considerar uma boa redação para o comunicado que reforça a importância que nós damos ao conseguir alcançar esses objetivos neste momento. Por isso, se não estivermos de acordo na proposta de edições no final dessa reunião, porque pode ser um desafio para nós, podemos procurar uma boa redação para o comunicado. Obrigado. Fala Heather. Obrigado, Estados Unidos. E parece que já temos assessoria do GAC com relação a isto. E temos também a nossa comunicação com o conselho na terça. Então, poderíamos prepararmos na sessão anterior para falar sobre isto, para ver como falaríamos com o Conselho. Reino Unido tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Troils e Bob. Queria retomar a pergunta da Uganda sobre a criação de capacidade e abordar o problema que muitos países enfrentam hoje, onde cidadãos de um determinado país cometem crimes em outros países. Talvez isto seja alguma coisa que vocês possam levar, não é uma questão crítica. Ou seja, há projetos para desenvolvimento e criação de capacidade, talvez conheçam vocês. O Reino Unido está fazendo uma contribuição direta a esse trabalho. Também estamos financiando e trabalhando ativamente a iniciativa do cibercrime do Commonwealth e também onde a ICANN é uma parceira ou aliada junto com o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes e o Conselho da Europa, ITU, IUT e outros também. Vamos ter uma atualização aqui numa sessão onde vamos falar sobre atividades do Commonwealth e os convidamos, se quiserem participar. Vai ser meio dia e meio nesta sala, na terça-feira. Há várias iniciativas em andamento, a criação de capacidades para enfrentar delitos informáticos ou crimes informáticos, e a ICANN participa nisso. Mas queria salientar a pergunta tão importante que fez a Uganda. Muito obrigado. Obrigado. Fala, Heather. Diz. Não sei quem que está lá no extremo da mesa. É o Chile. Tem a palavra Chile. Fala, Chile. Obrigado, Heather. Boa tarde a todos. O Chile dá muita importância ao trabalho que se faz nesse campo de ação, junto com o respaldo do trabalho do qual falava Estados Unidos quanto a incorporar uma redação proativa e firme, na medida do possível, no comunicado, para que se faça um acompanhamento mais interativo, cooperativo desse tema. Tenho duas perguntas. Uma é: estamos prevendo os desafios que vão se apresentar nesse campo de ação em tempo, com tempo, ou estamos tomando uma atitude mais reativa com relação a como operamos de maneira individual e de maneira coletiva? Essa é a primeira pergunta. E depois, o que é necessário para ter uma ação mais forte, mais contundente? Quais os obstáculos que hoje enfrentamos na comunidade mundial que nos impedem sermos mais proativos numa área que nos interessa a todos, onde há interação mundial de comércio, onde há mobilização de pessoas? Eu estava lendo que o futuro de todas as ações bélicas está nos meios informáticos. Então, como podemos respaldar de forma contundente os desafios enfrentados hoje? Obrigado. Fala, Heather. Obrigado por essa pergunta, Chile. Alguém quer responder? Fala, Troias. Obrigado, Chile. Acho que o desejo do nosso lado não se foca tanto nas ações bélicas, mas estamos mais lidando com delitos, com crimes comuns em todos os países que se veem afetados, porque agora não interessa o país, todos são vítimas de crimes. E é verdade, é importante que nós interajamos da maneira certa, estar atualizados, como é que se podem atualizar nos seus países. Na União Europeia, queríamos participar muito mais com os membros do GAC, da União Europeia, para convidá-los ao EC3, para que vocês vejam de maneira pessoal quais são os casos e não leiam só no jornal, apenas no jornal. Mas isto muda com tanta facilidade. Temos que prever o que vai acontecer em 2 ou 3 anos e ver o que se pode fazer do lado da indústria do âmbito acadêmico, se estamos preparados para aprovar leis que sejam melhores, melhor educação, melhor criação de capacidade. É muito importante, mas fora da União Europeia é uma coisa que temos que trabalhar de maneira coletiva. Não podemos deixar nas mãos de um país em resposta à preocupação do Reino Unido e Uganda. E também se pediu à União Europeia criar uma lista de países onde nós achamos que podemos trabalhar de maneira prioritária, porque diante da escassez de dinheiro, para poder usar esses recursos melhor, para não fazer esforços duplos no mesmo país. Mas tem que haver um trabalho coordenado. Não temos todos os fundos, não temos todos os treinadores. Podemos fazê-lo como União Europeia, mas não é um delito a nível, no nível regional, mas mundial. E posso garantir que há lugar para todos aqui, porque há tantos delitos que há para todos. Temos que trabalhar em forma coletiva para desenvolver as capacidades necessárias para poder utilizar tudo o que estiver ao nosso alcance, para que essa ferramenta, a internet, que é tão boa, seja um lugar seguro para todos.
Fala, Heather. Obrigado. Não sei se há alguma outro pedido. Acho que é um bom momento para finalizar com essa sessão. Como já mencionei antes, os membros do GAC, podemos apresentar isso para os membros do GAC, do Conselho, e também a possibilidade de reforçar o assessoramento que já oferecemos nesse sentido. Os comentários que fez os Estados Unidos, a lista do GAC, possamos recircular, isso vai permitir tratar esse assunto como parte do nosso temário tão agitado para essa semana. Agradecemos a Trish, a Bobby e neles, a todos os organismos de aplicação da lei, por se aproximar a dar essa informação atualizada, com independência do RAA e o processo que está em andamento, ou melhor dizer, respeito à RAA e ao processo que está em andamento. Vamos acabar o trabalho por hoje, vamos nos juntar terça-feira de manhã, e lembrem que terça-feira de manhã estamos convidados para um café da manhã, um pequeno almoço que inclui várias unidades constitutivas. Lembrem que estão todos convidados e eu desejo boas noites e que continuem trabalhando no assessoramento do GAC. Então, não ficam liberados totalmente. Muito obrigado.